Este é um podcast Rádio Comercial.
É uma coisa muito difícil de conciliar, porque quando tu falas num outro nome que já não usamos, as pessoas olham para nós à procura dos sinais daquela pessoa. Okay. E na verdade eu sou a mesma pessoa, mas não sou a mesma pessoa.
Um outro género de conversa. Um podcast onde os homens podem ser vulneráveis. Aqui não há julgamentos. Um outro género de conversa. Um podcast de Paula Cosme Pinto e Patrícia Reis.
É artista, poeta, dramaturgo, ativista, e os seus primeiros trabalhos artísticos, incluindo livros de poesia, estão assinados Ana Tecedeiro. Há uns anos fez a transição. O seu filho passou a chamá-lo Mãe André. A mulher com quem divide a vida acompanhou-o sempre. Sempre soube que era um homem.
E sobre isso, André Tecedeiro escreveu: a meio da vida despi três camadas de roupa. Foi como se fosse novamente primavera. É muito difícil eu tentar dar aqui um ar digno a estas palavras maravilhosas.
Bem-vindo.
Obrigada
por teres aceitado o nosso convite assim tão prontamente. Apesar de teres nas tuas redes que só estás disponível depois de julho, que desmoraliza qualquer convite.
Eu preciso desmoralizar algumas pessoas, vocês não estão a ver, eu não consigo.
És muito solicitado.
Eu preciso de alguém para me ajudar com os e-mails neste momento.
Ah, pois, compreendo.
É o preço da fama.
Não, mas uma coisa é uma conversa de um dia, outra coisa é um projeto para um livro que pode demorar muito mais tempo e isso não consigo mesmo aceitar.
Bom, então vamos a isto?
Vamos,
claro.
Vamos falar sobre isto. Ter sido a Ana, ser agora o André.
Bem, eu esqueço um bocadinho que tive outro nome. Neste momento não...
Já não pensas nisso?
Não.
Mesmo nas obras não que é tens meu... assinadas, claro. E que é o teu trabalho artístico?
Olha, aí há um ano talvez houve alguém que me trouxe um desses livros, ainda com o meu nome morto, e para eu assinar. E foi interessante porque eu rasurei, alterei e escrevi sobre isso, porque é uma coisa muito difícil de conciliar, porque quando tu falas num outro nome que já não usamos, as pessoas olham para nós à procura dos sinais daquela pessoa. Okay. E na verdade eu sou a mesma pessoa, mas não sou a mesma pessoa, e isso é muito complicado de gerir às vezes, ou de gerir as expectativas que as pessoas têm sobre isso, porque não é fácil de compreender como estas mudanças nos podem também alterar o nosso comportamento, a nossa forma de lidar com as coisas. Por outro lado, a relação difícil que é ter com aquela outra pessoa que deu a vida por mim. E eu às vezes penso, e eu também disse isto recentemente numa sessão em que tive, e que aquela pessoa de quem eu tenho saudades e que eu não deixo de amar, mas que não, só em parte sou eu, é como uma irmã que morreu. Okay. Então é um bocadinho difícil lembrar.
Tive de fazer um luto?
Sim, tive de fazer um luto, e às vezes, mesmo quando já temos um luto feito, temos saudades e pensa, porque foi mesmo uma pessoa que morreu para eu nascer.
Okay.
Ou para me dar espaço, digamos assim, uma pessoa que estava mais encolhida, não é? E...
Uhum.
Um bocadinho, sabes, quando se tem dois siameses e para que sobreviva um deles, tens
de abdicar do outro.
E
às vezes escolher é excluir. Às vezes não, escolher é excluir, ponto.
É excluir uma parte, mas também é dar vida
à outra.
A outra.
Uhum. Como é que o teu filho viveu isto tudo? Porque tu tens um filho que está agora na adolescência, ou na aborrecência, não sei, tu dirás.
Aborrecência é uma ótima palavra.
E tu dirás. Não é fácil às vezes, quando se é criança, por fazer este processamento emocional de era a minha mãe, continua a ser a minha mãe, mas agora é o André.
Eu acho que foi, agora vendo bem, extremamente fácil. Extremamente
fácil.
Bom, porque
tudo,
que as crianças adaptam-se muito rápido. Nós, quando crescemos, perdemos um bocadinho essa capacidade de nos adaptarmos às coisas. Há pessoas que permanecem super fluidas nisso, mas não é fácil. E eu tenho notado que os adultos levaram mais tempo, os adultos que me rodeavam demoraram, nem todos, Nem todas as pessoas, mas demoraram mais tempo do que o meu filho. Agora, se isso, se ele está completamente à vontade com isso, eu acho que não, porque provavelmente ele não contou aos amigos que é filho de alguém que é trans. Eu não acredito muito.
Nunca falaram sobre isso?
Já tentei, mas não. Eu sei que pode ser desconfortável para. Eu sei que alguns amigos sabem e sabem mesmo, mas eu acho que ele evita a conversa porque tem medo das reações, não é? Porque
Não há grandes pretextos de conversa para se introduzir. Ainda há pouco nós falávamos sobre isto, quer dizer, nós não chegamos ao pé de uma pessoa a dizer: olha, disclaimer, sou heterossexual. Isso não se faz, sim, não é? Portanto, às tantas esta necessidade de estar constantemente a pôr fora do armário. Pôr fora do armário o quê? Pronto.
Não, mas é natural também que se ele, imagina, tiver ouvido algum comentário transfóbico ou sobre género que seja desadequado, e em adolescentes não é difícil que isso aconteça, é natural que não se sinta à vontade depois para sair do armário enquanto familiar de alguém que é trans.
E achas que ele de alguma forma também te tenta proteger?
Sim,
não te contando
que
esses comentários
certeza,
podem
sim.
acontecer.
Sim, eu aqui há tempos fui fazer, eu estava a falar disso contigo, fui fazer uma performance, uma palestra performance sobre género à escola onde ele anda, no auditório, e ele disse-me: tens a certeza? Olha que há pessoas que são mazinhas.
Pois, portanto...
É claro que o meu trabalho também é aturar pessoas que são mazinhas, a minha vida é aturar pessoas que são mazinhas.
Porque tu abraçaste esta causa, não é?
Mas ele quer-me salvar, vá, quer proteger. Sim, isso, eu acho isso amoroso.
É bonito. Mas olha, tens tido muita gente mazinha ao longo deste percurso.
Claro, então. Não há maneira de...
O que é mauzinho? Define lá mauzinho. Olha, agora abri aqui a caixa de Pandora.
Não, há pessoas que desaparecem da tua vida, que dizem: nunca vou acertar no teu nome, para mim continuas a ser aquela pessoa. Sei lá, no início acontecia este tipo de coisas.
E a família também?
A família também foi difícil, algumas pessoas foi difícil, e fiquei há algum tempo de relações cortadas, e felizmente é tal coisa, eu acredito que as pessoas podem mudar no sentido de alargar o seu amor, aquilo que as pessoas às vezes dizem que têm uma relação de apoio incondicional para com os filhos, e que o amor é incondicional, e que a maternidade é maravilhosa porque é um amor incondicional. Quantas dessas pessoas é que depois aceitam os filhos quando eles saem do armário como pessoas gay, como pessoas trans, etc? Incondicional, ponto e vírgula, não é? É preciso também que se pense nessa questão.
Condicional, que não vais contra as idealizações que eu fiz para aquilo que eu achava
milhares.
Que ia ser
fugida. São milhares, eu sei, também tenho um filho. A gente...
É impossível não fazer idealizações, eu acho que é uma construção constante, não?
Idealizamos. Acho que um dos trabalhos da maternidade e da paternidade também é ir partindo isso e percebendo que a vida daquela pessoa é dela e não é nossa, não é? E acho isso saudável de vez em quando fazer. E que ela segue os seus caminhos. E nós não
podemos limitar a liberdade
limitar.
Do outro, porque o outro pode ser nosso filho, mas continua a ser o outro.
Claro,
não é?
Claro.
Claro. Claro.
Então cortar assim um bocadinho o cordão umbilical e deixar ir.
Pois, não é
tomar
fácil. Às vezes,
pois
não.
Sim. Isto é tudo super
decisão,
difícil.
E a decisão,
porque é um desafio. Porque é super difícil.
É difícil e acarreta muito sofrimento.
Claro, é? claro, sem dúvida.
Porque não há outra maneira, não é? Neste processo tu tiveste ajuda, fizeste terapia.
Eu tinha feito terapia antes e acho que foi isso que criou espaços dentro de mim. E é super importante. E não era só. Este tema foi zero falado na terapia, não é?
Ah, foi?
Que sim.
Sim,
cara. Eu tinha outras questões, a minha vida não é só ser trans.
Adoro. Não, adoro.
Não, eu tinha chatices da vida, tinha
claro,
um outro casamento,
gente,
tinha,
né?
Problemas
claro.
de trabalho, pronto, tinha chatices. E é muito bonito o espaço que se cria na terapia para podermos ser nós e ganharmos força
e autoconhecimento,
e coragem,
claro.
E autoconhecimento e tudo mais. E a partir do partir dessas jaulas em que nós temos, é que depois também surgiu o espaço e força para me impor enquanto a pessoa que eu era. Sim. E que nem sempre temos.
Mas eu lembro-me de uma entrevista tua em que contavas que nem sempre tudo também correu muito bem em terapia, que também tiveste aí um confronto.
Sim, foi o meu último dia de terapia. Eu disse o que estava a sentir e disse que ia fazer uma transição, e essa parte já não foi bem recebida. E nesse momento também percebi que também já tinha acabado a minha terapia, porque eu não precisava que aquela pessoa dissesse que era para ser.
Mas quando disse que não foi bem recebida.
Ah, foi horrível. Foi.
O psicólogo tentou demover-te daquilo que era a tua verdade?
Sim, sim, sim.
Uau, isso é
terrível.
Isso é terrível.
É terrível. O que é que acontece?
E no fim do processo terapêutico, então, muito pior.
Sim, foi um choque abrupto. E foi horrível na altura. Eu agora não tenho qualquer. Eu sou uma pessoa que não guardo qualquer ressentimento de coisa nenhuma.
Não,
na altura foi chocante. Foi chocante e agora não, não.
E foi por isso que foste estudar psicologia também.
Fui estudar,
não é?
Psicologia também. Por ter percebido o quanto aquilo pode ser importante e transformador para alguém.
Sim.
Acho que é. Nós podemos sentir, mas eu estou bem na minha vida, não sei o quê. Sim, mas ainda há mais que podes ser, há mais que podes fazer. Então mesmo, é uma coisa mesmo boa, não é? Conhecermos e poder mudar algumas coisas que não estão tão funcionais e torná-las mais funcionais.
Há uma frase da Clarice Lispector que eu adoro, que diz: eu sou mais forte do que eu. E sempre achei que grande parte do território de onde nasce esta frase pode nascer na terapia, por uma questão de autoconhecimento, uhum, de reconhecermos os padrões, uhum, de sabermos ao que vamos, quem somos, porque é que somos assim, não somos assado, porque é que repetimos comportamentos que já sabemos que, enfim, não nos são benéficos.
Toda a gente faz isso.
E toda a gente faz isso.
Toda a gente repete como.
Terapia salva vidas, salva tudo, não é? Mas passamos a vida aqui a dizer isto, mas é verdade. Olha, mas nós temos sempre aqui uma ideia um bocadinho também pré-concebida, que as pessoas trans que trazem logo ali um problema desde pequeninos, que é uma coisa que já sabem e tudo começa ali na infância e muita incompreensão. No teu caso, como é que isto aconteceu? É que parece que há quase aqui um guião que nós associamos automaticamente e nem sempre é assim.
Bem. É assim, quando nós somos crianças, nós acreditamos muito também nos que os adultos nos dizem, não é?
Verdade.
Vou acrescentar aqui, infelizmente.
Infelizmente.
E depois vamos ter de reconstruir o puzzle, não é? Eu tenho um poema que fala disso. Porque a criança está na pré-história, ela não tem... escrita, nós não sabemos exatamente o que sentíamos aos 3 anos, não é? Claro. Porque, mas nós, há uma coisa. Eu ainda tenho uns boletins do infantário e uma das coisas que lá vem, não é? Era sobre comportamento, se a criança se relaciona com outras pessoas, se é sociável, se é, pronto, essas coisas todas. E há lá uma que é: já consegue perceber de que género é? E isso é muito interessante porque. Aquilo só dá certo se o meu género corresponder àquilo que a educadora acha que é o meu género. Porque senão eu não sei.
É a verdade dela, não é a tua.
E é muito engraçado pensar isso, porque nós acreditamos que a criança sabe que género é quando ela parece uma menina e diz que é uma menina. Então, mas se ela parecer uma menina e disser que é um menino, não sabe de que género é? Sabe. É a mesma coisa, é exatamente a mesma coisa. Porque é que nós acreditamos mais em crianças cis do que em crianças trans? São uma coisa, eles estão a fazer o mesmo julgamento, estão a olhar para dentro e a sentir em que grupo é que devem estar. E eu já não concordo muito com isso do em que grupo é que devem estar, porque eu acho que no infantário aquela coisa de agora uma fila de meninos, agora havia no meu tempo, de meninas, uma fila de meninos e vamos brincar para o pátio. Não faz sentido. Não faz sentido.
Não,
podem
não
dizer meninos altos e meninos baixos, ou meninas.
Moros para um lado, morenos para o outro.
É a mesma coisa, é completamente aleatório.
É uma discriminação. Nós precisamos de rotular. É, ainda estamos numa sociedade que precisa muito destes rótulos. É. Logo, basta pensar que a primeira pergunta que fazem quando uma mulher está grávida é menino ou menina, não é?
Ah, sim.
Precisamos logo de dar ali um rótulo àquela pessoa que ainda não nasceu. Isto para mim é aflitivo. Eu não quis saber o sexo.
E quando tu respondes não sei,
grávida, e era um drama constante.
Quando tu respondes não sei, as pessoas dizem: mas o que é que tu preferias?
Exato, o que é que tu preferias?
Não é? Tipo, Pois.
É porque já começamos a enviar mensagens para aquela.
Não, já estamos olha, a condicionar.
Quando estávamos a falar das expectativas, já estamos a criar expectativas numa pessoa que ainda nem viu a luz do sol.
É. Bom, mas tu fizeste um percurso, vamos dizer assim. Eu agora estou nesta fase tradicional, da família tradicional. Casaste, tiveste um filho.
Porque eu sentia. Eu era. Para quem olhava. Uma mulher ideal, percebes? Porque eu queria tanto agradar, uhum. Porque eu era uma pessoa que gostava de agradar, que eu era tanto que quando eu saí do armário com um trans, houve pessoas que diziam: então, mas tu és a mulher mais feminina que eu conheço. Porque eu estava a esforçar-me tanto.
Estavas no extra mile, não é?
Sim, tipo, mas à custa de muito sofrimento, não é? À custa de muito sofrimento. E eu acredito que haja imensas pessoas nessa situação.
Sim.
A tentar ser o máximo do masculino, o máximo do feminino, para contrariar algo que está lá dentro e que não diz aquilo.
E depois tens este acontecimento de vida incrível, não é? Que é a tua companheira, a Laura.
A quem tu fazes umas declarações de amor no Instagram, que qualquer pessoa queria ser a Laura.
Não sei, nós somos muito amigos. Somos e fazemos muitas coisas.
Quando é que se conheceram?
Há 11 anos. Mas eu tinha acabado de me separar, foi mesmo ali. Nós conhecíamos antes disso, vocês querem saber a história?
Queremos, claro, adoramos histórias de amor.
Ah, não, histórias de amor é do melhor. Histórias de amor de princesas e de castelos, está tudo certo, vá.
Então, eu tinha um blog onde fotografava livros antigos, etc. Chamava-se Anita Nova Revista. Ah, uma menina perfeita, não é? Tudo a condizer comigo. E ela tinha também. Ela era a minha seguidora. Tipo, a mãe dela. Disse, olha Laura, tens de... Isto foi... Entretanto, a mãe dela já me contou. Tens de seguir aquele blog porque eu acho que tu vais gostar imenso. E ela era seguidora e eu segui de volta. E ela teve dois blogs, eu já não lembro como é que se chamava o primeiro. Mas eu comecei a segui-la também. E comecei a achar piada aquela pessoa. Ela na altura estava a fazer Erasmus em Madrid e falava sobre aquilo. E eu estava a achar piada. E houve uma altura em que ela tinha feito um post a dizer que o pai tinha falecido. E eu escrevi-lhe um e-mail como resposta, pronto, que achei que... E ela nesse dia fechou o blog, nunca mais entrou no e-mail. Reparem, eu era uma senhora casada. Mas era só um e-mail de condolências.
Condolências, sim.
Ela fechou o blog, não viu o e-mail. Eu entretanto separei-me, fui viver para uma casa sozinho. E nessa semana ela foi espreitar aquele e-mail. Foi espreitar, abriu de novo o e-mail, viu o e-mail, respondeu-me. E nós conhecemos na verdade física, em pessoa, uhum. Uma semana depois de eu me ter separado. Mas porque alguma coisa lhe disse que ela devia ir abrir
o
e-mail.
No timing certo, portanto.
Foi uma coisa incrível, não é?
Foi amor à primeira vista?
Sim, sim, sim. Depois ela veio a Lisboa para me conhecer. E vinha só para me conhecer e depois ficou uma semana.
Ok. Digamos que foi amor intenso.
Foi um amor intenso, então, logo.
Sim, sim, foi assim uma coisa.
Sim. Portanto, e a Laura já tinha assumido que era gay e que...
Sim, ela era uma rapariga lésbica.
Sim.
Nós tínhamos alguma diferença de idades, temos. Porque isso mantém-se, isso não muda. E pronto, para todos os efeitos éramos duas mulheres, não é?
Mas isso para ti, por si só, já era aí um volte-face. Aquilo que...
Ah, eu acho que se achei as mulheres são giras, não...
Eu também tenho esta visão, eu sou heterossexual, mas eu acho as mulheres lindas e consigo perceber a atração.
Não, sabes o que é que eu achava? Eu achava que todas... Porque eu era a pessoa normal. Nós achamos sempre que somos a pessoa normal.
Normal,
a pessoa
normal.
Também
normal.
Achamos que somos todos inteligentes e temos sentido de humor e vestimos-nos bem. E isso é manifestamente impossível. Não dá para todos.
Sim, não podemos estar todos acima da média, não é? Eu não tenho assim tanto estilo. Mas eu achava que era a pessoa normal, não é? Uhum. E como eu sou normal, todas as raparigas são como eu. Ok? Então eu achava que todas as raparigas gostavam de raparigas, mas tinham de namorar com rapazes porque a regra era essa. Eu achava que estávamos todos a viver a mesma coisa, toda a gente, todas as raparigas a viver isso. Até porque eu ouvi de muitas amigas que os rapazes não eram assim tão
interessantes.
Bonitos, ou interessantes, sim. Então eu achava, ok, estão todas no mesmo ponto que eu. Todas gostam de raparigas e estamos aqui a fingir que estamos de rapazes. Sabe que eu agora também acho rapazes giros, mas. Mas é preciso serem giros.
É preciso. Em várias dimensões.
Em várias dimensões, sim.
Mas quer dizer, então, mas foi uma surpresa para ti quando te sentiste apaixonado pela Laura?
Não. Não, foi só bom.
Ai, que maravilha.
E foi uma surpresa para a Laura quando disseste: eu vou fazer a minha transição, eu na verdade vou-me assumir como um homem.
Eu não
sendo ela uma rapariga lésbica, imagino ela que tenha sido. Ups, então.
Não, essa parte foi. Ups, pronto. Nessa altura ela ficou assim: já, não sei se isso é boa ideia. Não, mas é sempre me apoiou. Não, mas a questão é que eu tinha muitos preconceitos com pessoas trans. E se calhar isso também são essas coisas que nos mantêm longe de.
Quais eram os teus preconceitos?
Eu achava que se calhar elas não sabiam bem. Tinha os preconceitos que as pessoas preconceituosas têm, que as pessoas transfóbicas têm, não é? Eu tinha. Se calhar pensam muito em género, se calhar não sei o quê, ou não sabem bem. E as pessoas não binárias também faziam uma imensa impressão. Eu tive de partir isso em mim, para me aceitar. Acho que também é por isso que eu às vezes tenho paciência com pessoas para as quais outras pessoas trans não têm paciência. É porque eu sei que algumas daquelas pessoas até podem ser pessoas trans.
Ok. E não é por mal. Elas têm um. Não é? É um processo, têm que fazer um processo.
É assim,
um
elas
caminho.
Estão a magoar outras pessoas, estão a fazer porcaria. Claro. Estão.
Claro que estão.
Mas eu sei lá o que é que está por dentro daquela pessoa. Se ela não está a tentar fugir de si.
É tão engraçado, sabes que eu penso isso em relação a quase tudo. Quando vejo uma pessoa dizer assim um disparate, o que eu considero um disparate, eu à partida dou dois passos para trás e penso, porquê que será que pensa assim? Claro. O que é que motivou? O que é que está? Ou seja, dares aqui um espaço um bocadinho maior para tentar perceber o outro. Porque as pessoas também não podemos achar que as pessoas são todas más e burras
Eu faço isso muito com as
racistas
pessoas,
e homofóbicas.
Pessoas que me mandam mensagens muito desagradáveis por causa das questões do feminismo, homens principalmente. Eu muitas vezes faço esse passo
atrás,
responder
sim.
na mesma moeda, não. Vamos lá tentar descascar isto. E realmente já tive belíssimos resultados.
Sim.
Porque nós realmente constituímos-nos todos como pessoas numa sociedade que nos dá estes rótulos todos. E é difícil descascar estes rótulos.
Mas há pessoas que são extremamente isso, violentas, não é?
Mas destruíres isso dentro de ti é um processo e tanto, hein?
É, mas o que aconteceu a Laura, que é de outra geração, ela via YouTube e assim. E eu ainda não acho muito. Não consigo estar a olhar para o vídeo muito tempo, não. Nem televisão, nem nada, não consigo. Mas ela seguia algumas pessoas que eram pessoas trans ou pessoas não binárias. E eu um dia dei-me ao trabalho de ficar a olhar para aquilo e pensei: aquilo que ela está a dizer, que esta pessoa está a dizer, é exatamente o que eu sinto.
Ok.
Identificaste.
Ou seja, eu já não estava a ver de fora só pessoas trans, olhar para elas. Não, estava a ouvir. O que aquela pessoa estava a dizer, eu percebi, é isto que eu sinto.
É um reconhecimento e uma identificação.
Sim. E isso abriu ali, fez um clique qualquer.
E quando verbalizaste pela primeira vez, foi com a Laura?
Sim, totalmente, sim. Sim, mas ela percebeu logo que aquilo fez-lhe sentido, não é? Mas depois há esse problema que é, então, se a minha identidade, no caso dela, é de mulher lésbica e ela achava aquilo, não era? Mas isso também foi interessante porque ela também abriu os seis passos dentro dela, não é? Ela sim levou para a terapia o problema.
Pois.
Mas e quando tu chegaste a esta conclusão e te reviste, voltaste à terapia ou não?
Não.
Já não precisaste voltar?
Não. Não estou a dizer que nunca vou voltar. Repara, depois também fui estudar eu psicologia e também houve muitas coisas que ainda esticaram mais ali, não é? Eu estive a ver como é que se chega a estas conclusões, então, não é? Esse lado da investigação foi interessante.
Por isso tornaste-te ativista, tendo feito um percurso de autoconhecimento, de grande luta interior, e agora estás numa luta exterior, não é? Ou pelo menos uma luta, pelo menos as pessoas... Eu não gosto de pensar num ativismo como uma luta. De alguma forma, acho que não tem que ter esse lado bélico. Tem que ter um lado de...
Não, para mim não tem um lado bélico mesmo.
Como é que se diz? De aceitação e de reconhecimento que algo é verdadeiramente importante e, portanto, querer passar essa mensagem a outra pessoa. Não tem que ser uma luta, no sentido bélico. E ser ativista é, hoje em dia, uma parte muito importante da tua vida?
É, porque eu não posso fugir disso. Eu estou a ver... quer dizer, eu comecei a minha transição há 7, 8 anos. Não gosto também de dizer transição. Fiz a minha afirmação de género.
Okay.
Há 7, 8 anos. E entretanto vi muitas leis saírem, leis que me protegiam, e agora ouço cada vez mais um discurso que me agride e que me nega a existência. E claro que eu tenho que fazer alguma coisa. Não posso dar ao luxo de não ser ativista, não é? Porque é a minha vida. Na verdade, estou a defender a minha existência, e qualquer pessoa faria isso. Por isso, não acho que seja uma escolha. Não, também não vejo como uma luta nesse sentido bélico, porque eu não acredito em guerras, ou no sucesso que elas possam ter. Mas acredito que as pessoas mudam e que podem ser... podem ser mais gentis consigo próprias, porque eu acho que essa forma, essas tais mensagens que tu recebes, essas, ou que vocês recebem, agressivas, também partem de um lugar de não aceitação
de si, não é? Claro.
De tristeza e de dor. Por quem é que se dá o trabalho de passar amanhã ou à noite ou ao serão, em vez de estar com a sua família ou fazer coisas agradáveis,
vai
estar
destilar
a martirizar
fel, não é?
Os outros?
Claro.
Não é? Eu acho que vem de um lugar de dor e
de frustração.
Então acho que o trabalho é também tentar mostrar àquelas pessoas que elas também podem fazer coisas, não estão tão limitadas assim, e que ser homem, no caso dessas pessoas que ficam em choque com feministas ou qualquer coisa, ser homem também pode ser mais largo do que aquilo que lhes disseram que ser homem tinha de ser.
Por isso é que neste que momento vivemos uma grande crise.
De outra forma.
É que também há isso, não é? Os homens também têm toda uma cartilha sobre aquilo que é suposto ser.
Não,
é
que
é
uma pressão enorme. É violentíssima. Sim.
Muito castrador. Muito castrador.
E há imensa vigilância de homem para homem sobre se estás a ser suficientemente homem, se és suficientemente forte, se és suficientemente um pai como deve de ser, se és suficientemente hetero.
Garanhão, né?
E essa vigilância está sempre a ser feita. E também há, as mulheres também se vigiam assim, às amigas, mas é. Algumas. Estou a dizer que toda a gente faz, nem todos os homens fazem.
Há um policiamento.
Tipo, se calhar já devias arranjar as unhas, se calhar devias não sei o quê, aquelas coisas.
Sim. Tens as raízes por pintar. Terrível, isso é terrível.
No outro dia eu vi isso no ginásio, sim.
Sim, é terrível.
Como é que alguém chega ao pé de outra pessoa?
Já não tens idade para certas coisas.
Ou para usar essa saia,
ou batom vermelho. Lá está.
Sim, há um policiamento. E é o policiamento do género que há tanto. Uhum. Acontece tanto com homens como com mulheres, e que pode ser muito violento. E no caso dos homens, acho que é bastante violento. Porque mesmo na adolescência, as brigas, as.
A afirmação muitas vezes pela força, não é? A ideia do poder.
Estereótipo, não é? A afirmação tem de ser pela via da violência e da força, não é?
Tu estás a escrever uma série de televisão.
Sim. E três peças de teatro. Isto tudo ao mesmo tempo, sim. Não ao mesmo tempo.
E tu achas que este tema de combate à transfobia vai aparecer sempre na tua obra?
Até agora não tem aparecido muito,
mas
vai começar a aparecer, porque já está. Porque eu só queria fazer a minha vidinha, a verdade é essa, e falar do que me apetecesse, mas não há representatividade, as pessoas mostram muita ignorância, E neste momento sinto que tenho uma obrigação.
E é uma inevitabilidade.
É. Tenho. Porque quem melhor pode falar destes temas são pessoas que sentiram. Porque também há muitas fantasias. Há muitas fantasias que as pessoas cistem em relação ao que é ser trans, não é? E eu sinto que as pessoas trans têm. Não têm o dever, porque elas têm mais que fazer e ninguém tem o dever de coisa nenhuma, mas podem estar num lugar privilegiado, ao menos este, de poder falar,
de comunicar,
de comunicar sobre as suas vidas, sobre o que sentem, sobre as realidades que vivem.
O lugar de fala, não é?
Sim.
É tão importante.
Sim, porque toda a gente pode falar sobre isto, mas o que uma pessoa cis dirá não é o mesmo que uma pessoa trans dirá. Claro. Então é bom ouvir quem está realmente a viver aquela realidade, porque vamos descobrir coisas muito especiais que de outra forma não iríamos descobrir, porque estamos focados em questões que fazem parte da fantasia das pessoas não trans, mas que não fazem parte assim tanto da vida das pessoas trans.
E estas reivindicações às vezes da comunidade, de o exemplo clássico neste momento é a peça de teatro, o ator está a fazer a personagem trans e não é trans e devia dar lugar a um ator trans. Como é que tu olhas para esta dimensão? Tosse é uma coisa saudável.
Estou com imensa alergia.
Bem-vindo ao clube.
Bem-vindo ao clube.
Queres, antihistamínico. Não sei se queres repetir.
Não quero. Isto fica tudo, fica tal tudo. E qual. Sim, tosse e não tosse.
Faz parte da vida.
Então, olha, isso é das tais questões que não foram suficientemente faladas. Porquê? Porque sempre que alguém fala disso e que escreve crónicas e não sei o quê, são pessoas cis. Então não, há ali pequenas coisas que não foram faladas. A questão é esta. É claro que um ator pode fazer o que
qualquer
quiser.
Papel.
Pode fazer de gato, de pedra, de...
É por isso que é um ator. Claro.
É por isso que é um ator. E uma atriz igualmente, não é?
Sim.
Por isso que é uma atriz.
Claro.
Acontece que é muito, muito raro num filme sério, e digam vocês se conhecem algum que não seja assim, meter-se um homem a fazer de mulher ou uma mulher a fazer de homem. Vocês imaginem o que é que era o Titanic, não é? Como é que se chama? Agora esqueci o nome do senhor.
Leonardo DiCaprio.
Imaginem que o papel do Leonardo DiCaprio
nós
era
é demasiado velho para o Leonardo DiCaprio.
Sim,
porque ele só
imagina até uma rapariga gira a fazer de Leonardo DiCaprio, sim, não é? Estava naquele papel, mas a fingir que era um homem. E se isso não era algo estranho? Ou se isso não ia acrescentar ali uma camada que podia ser de troça, de gozo, àquela personagem, não é? Então, mas se toda a gente pode fazer toda a gente, porquê é que isso não aconteceu? Ou porquê é que não acontece no Padrinho? Porquê é que não temos mulheres vestidas de mafiosos a fazer aquele papel? Porque qualquer mulher podia fazer qualquer papel. Só que isso não acontece. Ou seja, esse argumento de qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa não acontece. O que nós vemos quando vemos um homem vestido de mulher é ou para fazer uma cena misógina, ou para fazer troça das mulheres, ou para fazer troça de pessoas trans. É isso que significa um homem vestido de mulher. É uma sátira. E nós lemos assim. Portanto, eu acho bastante hipócrita quando nos dizem que qualquer pessoa pode fazer de qualquer coisa, porque nós sabemos, a arte é assim, as coisas não fingem coisas, tudo tem uma razão para estar ali, tudo tem uma razão. Eu também estudei arte, a minha primeira profissão era artista plástico, estudei.
Tu fizeste
e eu
escultura,
sei,
não é?
Fiz escultura e pintura nas Belas Artes. E depois trabalhei muitos anos nas artes plásticas e eu sei que há uma intenção que é sempre super importante em arte. Eu não vou fingir coisas. Se eu pintei aquilo assim é porque eu queria assim. E se em vez de tinta fiz uma colagem é porque era importante que fosse uma colagem. E o teatro é igual e o cinema é igual. As coisas têm razões por trás. Então não podemos fingir que não têm. É claro que eu... E depois há desculpas como... Mas reparem, há poucos atores trans ou há poucas atrizes trans. Isso também não é verdade. Na verdade, se não deres a oportunidade àquelas pessoas de elas experimentarem, elas não conseguem ter um percurso, não conseguem desenvolver as suas capacidades. Então isso é super. Acho que era bom começar a ver uma coisa também por esse prisma. E também porque as mulheres durante muito tempo também não tiveram lugar no teatro. Era proibido fazer teatro. Eram homens vestidos de mulher. Se calhar as primeiras atrizes que foram fazer papéis de mulher, para além de serem
classificadas
logo, como
mulheres fáceis, claro, no mínimo.
E que não iam casar.
E não iam casar.
Claro. Pensando que casar era uma coisa muito importante na altura.
Galdérias, usar a palavra.
Gosto dessa palavra.
Eram galdérias e também não teriam aquele talento super desenvolvido de quem já fez 100 peças. Porque estavam a fazer a primeira, claro, porque estavam a fazer a segunda, porque era um mundo que não lhes era permitido participar naquele mundo. Então com as pessoas trans é exatamente a mesma coisa. O que é que se está a pedir? É que se dê espaço aos papéis que aquelas pessoas podem fazer, porque há atrizes e atores trans. E porque há sempre uma intenção quando se veda um espaço a alguém. Também se vedou esse espaço a pessoas negras. O cinema americano não podia. Feito por pessoas brancas pintadas de negro.
Não precisas de ir ao cinema americano. Sim, nas televisões portuguesas tu não tens muitas pessoas negras, como não tens indianas, como não, asiáticas, não tens. E nós temos comunidades grandes.
Do blackface, não é? De pintar, pintar um ator branco, que geralmente depois era usado para fazer troça, porque quando metes uma pessoa em vez de outra, claro. O objetivo é quase sempre esse. E é isso que está. Eu também percebo que não há sempre a intenção de fazer isso, mas é preciso chamar a atenção às pessoas que está-se a trabalhar para esse tipo de cultura.
Mesmo sem intenção.
O resultado é esse. Então, o que está a haver agora é essa chamada de atenção. Olha, isto tem este resultado.
Portanto, é promover um pensamento crítico à volta desta temática, não é?
Mas não é fácil que as pessoas se sentem e ouçam. Porque há uma tendência muito grande para fazer manutenção das coisas como elas estão até aqui. Só claro. Que... Pensando assim, nunca as mulheres avançam na vida, mudava, é? nunca ninguém avança, não é? Estamos sempre a fazer manutenção, claro. Porque se até agora foi assim e correu tão bem, porque é que vamos mudar alguma coisa?
A evolução exige transformação e os processos de transformação encontram sempre resistência, não são fáceis, porque implica nós todos nos desconstruirmos enquanto coletivo, não é? Enquanto sociedade.
Sim.
A história da humanidade mostra-nos isso, não é? Basta olhar um bocado para trás, não precisamos de ir muito longe, não é?
Mas... Eu acho que está a haver agora mais espaço e é por isso que também há tantas vozes a contrariar isso, porque estas vozes da manutenção está a haver espaço para mais diversidade humana, eu acredito nisso. E eu acho isso incrível. Eu acho isso abre espaço, é tal coisa, estou aqui sempre a falar disso. Acho a diversidade é uma coisa que nos alarga o pensamento, que nos permite ultrapassar aquilo que achávamos que era o nosso limite.
Sim, e não é.
Mas ao mesmo tempo temos aqui uma grande crise. Há uma crise de valores, não é? O respeito, a dignidade, que deviam ser valores base.
Eu acho que nós estamos numa
é?
Fase em que ou tu estás comigo ou estás contra mim.
Sim.
Exato.
Porque é mais fácil.
E isto veda a comunicação.
Isto veda tudo e a construção de outros caminhos alternativos. Eu nem acho que as pessoas tenham capacidade de escuta nos dias que correm. Não é?
Não
têm capacidade.
Por isso é que estamos a fazer um podcast.
Exato.
É para ajudar-te a ser óbvio.
Não têm capacidade de escuta. As pessoas estão muito mais interessadas naquilo que têm para dizer do que aquilo que têm para ouvir. Não é? É como se elas fossem. Ocupassem este silêncio constantemente e não.
As pessoas têm medo do silêncio também,
claro.
Silêncio,
né?
Silêncio
é, mas quando tu estás a ouvir uma pessoa e já estás a pensar o que é que vais responder, não é? Tu, nós.
Sim,
sim.
O mundo agora.
Ou,
é assim.
ou partes logo para o teu exemplo, mas eu, não é?
Sim.
Quantas vezes é que vocês já ouviram? Mas eu.
Sim,
mas não era sobre ti, a conversa era sobre mim, não era sobre ti.
Sim.
Portanto, espera lá só um bocadinho. Há muito pouca tolerância agora de comunicação,
verdade.
Não é? Esta cena bipartida, de reciprocidade é uma coisa muito importante e às vezes nós somos demasiado egoístas. Damos pouco, queremos receber muito, mas damos pouco. Isto agora é trágico, isto agora pareceu muito trágico,
não,
mas é de facto
é
um sentimento atroz.
É uma análise bastante... accurate.
Se pensarmos, quer dizer, também todo este universo. Isto agora vai ficando aqui muito
vai,
filosófico.
Isto
é
agora está muito pesado, mas também só temos um minuto.
Ah,
portanto...
Então, espera lá, temos aqui
um minuto.
Tenho...
Só.
Vá,
isto passa
não,
tudo muito depressa.
Duas perguntas, então, por favor. A primeira é...
Saltaste o teu raciocínio para fazer duas.
Saltei, já, voltei a ver, já te filosofares.
O meu papel na vida é picar a Paula.
É que a Patrícia adora irritar-me com isto, não aguento. Não, porque tenho aqui mesmo duas perguntas que me parecem pertinentes, pelo menos para mim. Que é, agora que a sociedade também, em termos estéticos, visuais, te percepciona como homem, mudou a forma como reages à tua presença no espaço público ou não? Sentes que tens mais privilégios, menos
privilégios. Sim, e isso é uma das coisas que me torna cada dia mais feminista, digo-te já. Porque a forma como não se ouve, não se dá espaço de fala às mulheres é incrível. Como se fala por cima, como estás em uma reunião em que está um homem, não sei o quê, está... Eu vi isso em sítios onde trabalhei, não é? A forma como se atropela uma mulher quando está a falar é chocante. É chocante. Eu fico parvo com isso. E lembro-me, por exemplo, quando estava nas Belas Artes, qualquer tema que os professores achassem que tinha alguma coisa a ver com o universo feminino, mandavam logo aquilo para baixo, do género: ah, mas isto aqui, isto é um universo muito particular, feminino, tu devias querer coisas mais universais. Universal é o quê?
Universal
masculino?
Era masculino, exato. Claro. É muito particular, é só metade da população mundial.
É isso. E também o que é isso, um universo feminino?
Sim.
Sei lá, porque a coisa estava mais ligada a uma emoção ou...
Bom, tu sabes que quando uma mulher escreve uma história de amor, é uma história de amor. É uma coisa lamecha, sentimental. Quando um homem escreve uma história de amor, é sobre a condição humana. Isso é um clássico, não é?
Mas isso
mas é uma forma também de ser mais respeitado no o teu lugar de fala.
Sim. Primeiro passas uma fase em que és ainda menos respeitado porque és uma pessoa trans, não é? Depois, a certa altura, aquilo já...
incorporou.
Sim, incorporou de alguma forma, mas eu fico. Faz-me impressão. Eu agora tenho bastante alergia a esse tipo de masculinidade que ocupa todo o espaço. Porque eu vejo que muitos homens não são assim. Aquilo é um tipo particular, mas é muito incómodo. É muito incómodo.
Paula, e a segunda pergunta? Já fomos.
Pronto, não, eu lembro-me também ter lido que para ti foi muito importante o momento em que pudeste chamar-te André.
Sim,
não é?
Claro.
Um nome faz toda a diferença.
O nome faz toda a diferença.
Identidade.
Faz mesmo toda a diferença. O teu nome é a palavra que mais reconheces quase automaticamente numa multidão, não é? Alguém chama o teu nome e tu reages logo. E é muito...
revelador da tua identidade. Sim. Claro.
É muito importante o nome.
André de Cedeiro, minha gente.
Maravilha,
acompanhei
obrigada.
O André nas redes sociais, no Instagram. Comprei os livros do André. E estejam atentos às peças de teatro. Exato. E à série de televisão.
Ficamos
muito obrigada.
Obrigado. Obrigado pelo vosso convite. Gostei muito da conversa.
Paula, até para a semana.
Um outro género de conversa. Um podcast de Paula Cosme Pinto e Patrícia Reis. Este é um podcast Rádio Comercial.